passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração poder estar com você nesta noite linda para mais um culto de agradecimento ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa reunida nesta noite para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu querido pastor Níger Martins, pastor da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. Pastor Níger, alegria muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. A paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, pastor Anésio Sarmento, nosso irmão, querido Fábio Silva e, claro, a toda a família Melodia, você, querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
Obrigado, pastor Níger. Meu querido mano Fábio Silva, muito bom, Fábio, tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite, cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, a voz do rádio. Pastor Anésio, que alegria, que honra estar ao seu lado mais uma vez aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor.
Paz do Senhor, pastor Eliel. Graças a Deus que aqui estamos mais uma vez, né? Reunido com esta família chamada Igreja Cristo em Casa. É um privilégio todas as noites poder estar aqui.
Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira com oração. Pastor Anésio Sarmento, nos elevando ao trono da graça de Deus.
Pai, aqui estamos, Senhor. Mais um culto que a Igreja Cristo em Casa presta a Ti. Mais um culto de louvor e adoração ao Teu nome, como também mais um culto de milagres, porque temos certeza que, como todas as noites, esta noite era a noite do milagre. A Igreja Cristo em Casa tem sido um instrumento, meu Senhor, na vida do Teu povo. A Igreja Cristo em Casa tem sido para muitos o Seu único culto, o Seu único momento devocional. E nós sempre Te agradecemos por ela existir, meu Deus, meu Pai. Seria tão bom que aqui estivéssemos só para Te dizer obrigado, Senhor, só para Te render graças. Mas sabemos que nem todos estão semelhantemente a nós. Há muitos que estão na luta, estão no problema, em meio à tempestade. Há quantos, Pai querido, aflitos e angustiados. Quantos tiveram um dia de incerteza, um dia de perda, um dia de tanta dor, de tanta saudade. Mas nesta hora, Pai querido, quando nós nos lançamos diante de Ti, vem para nós aquele bálsamo, aquele alívio, aquela resposta às nossas ansiedades. Meu Deus, meu Pai querido, quantos dos Teus filhos e Tuas filhas estão enfermas? Olha esse leito de hospital, meu Senhor, onde a Tua serva geme. Olha este CTI, onde alguém não pode sequer falar contigo, alguém que está em estado de coma, mas outros estão intercedendo, estão levando o Seu nome a Ti, Pai querido, na certeza que Tu podes enviar um anjo naquele lugar com a cura, com a bênção da cura, porque a Tua palavra é viva e eficaz e é verdadeira quando Tu disseste que aos Teus anjos daria ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Oh Deus, obrigado por tantos envios de anjos, por tanta resposta, por tantas vitórias. E esta noite pode ser a vitória daquele e daquela que Te busca com certeza na alma, com convicção no seu coração. Meu Deus, meu Pai querido, quantos lares desajustados, quantos casais que não se entendem, quantos casais, marido e mulher, que já não vivem como tal, já vivem dentro de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, mas separadamente, o que não é do Teu agrado, porque a Tua palavra diz que aquilo que Tu uniste, só a morte pode separar. Mas infelizmente, alguém dá lugar ao inimigo, e o inimigo vem e estraga tudo. Mas eu Te glorifico, Pai, porque tudo que ele estragou, o Teu Filho Jesus Cristo veio para consertar. Aleluia! Restaura, Senhor, aquele casamento. Atenda o clamor da Tua filha que chora, a lágrima que desce no seu rosto, Pai querido, que seja recolhida no Teu odre e transformada em vitória. Olha essa Tua filha que todas as noites ajoelha à beira da cama. Todas as noites, Pai querido, desce lágrima no seu rosto, mas não são mais lágrimas de dor, não são mais lágrimas de sofrimento. É aquela lágrima que brilha em nossos olhos quando o Espírito Santo, o Teu Espírito, nos visita. Aleluia! Meu Deus, meu Pai, nós queremos Te ouvir. Tu nos falará, aleluia, para que seja essa noite a noite da salvação de almas, a noite da transformação, a noite do retorno, a noite da cura, da libertação, verdadeiramente a noite do derramar do Teu poder, meu Senhor, porque a Igreja Cristo em Casa tem sido e será, enquanto Tu permitires, um instrumento vivo nas Tuas mãos, que tem servido a tantos e tem transformado tantas e tantas vidas. Não é a Igreja que transforma, mas és Tu através da Igreja. E a Igreja somos nós, somos os instrumentos, somos aqueles a quem Tu levantaste para levar esta palavra àqueles que dela necessitam. Fala para nós esta noite. Toca em corações, toca em vidas, meu Senhor. Abra porta de emprego para o Teu servo que clama, meu Senhor. Ajuda aquele que financeiramente está com problema, está com dificuldade, mas Tu és o dono do ouro e da prata. E Tu podes suprir as necessidades do Teu filho. Nesta noite, dá-lhe um sinal. Dá-lhe, Pai querido, a convicção de que ele não está só na batalha, que Tu está contemplando o seu sofrimento, a sua angústia. E esta noite, esta angústia vai passar, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados e dá-nos, como sempre, um culto abençoado nesta noite. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
pastor e cantor Armando Filho, O Mover do Espírito. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Daqui a pouquinho, então, o pastor Níger Martins vai estar pregando a palavra de Deus e ele vai estar trazendo para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, o tema da mensagem dessa noite é o paradoxo da perda. O paradoxo da perda. E o texto central vai ser Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25.
Olha, eu quero com muita alegria, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração, e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, pastor Jorge, pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e à Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, que beleza, hein? Mais um ano se passou, graças a Deus, que presentaço de Deus, hein? O dom da vida, estamos todos felizes aqui no dia do seu aniversário. Fábio Silva tem umas palavras bonitas aqui para todos os aniversariantes de hoje, né? Trazendo aí para você toda a alegria da nossa Igreja Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor, a Igreja Cristo em Casa. Enfim, todos nós nos sentimos felizes em estarmos neste momento homenageando você pelo seu aniversário. Que esse dia, minha irmã, que esse dia, meu irmão, sirva de ponto de partida para você conquistar e criar novas metas e planos para um futuro abençoado. Feliz aniversário e um abraço, companheiro. Olha o nosso abraço indo também para o Guilherme Costa de Souza, trocando de idade hoje. Alessandra dos Santos Antunes, Amanda Machado Lopes, Senira Regina dos Santos Maipira, Denise Magalhães Balbino, Jerusa Esther, Jennifer Kathleen Leão Pedro Ribas, Luan Menezes Muniz, parabéns Luan, Luiz Fernando Donato e também Rafael Santana de Lima, todos trocando de idade hoje. A meditação para todos vocês está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte.
Amém.
E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, Chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana.
É isso aí, mãezinha, vamos louvar.
Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um bode pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou.
A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou,
chegou,
Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou.
Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, que prazer, que honra estarmos de volta aqui, né? Falando do amor e da graça de Deus com essa equipe maravilhosa e com você, amado aí, participando, ouvinte ativo aqui da Igreja Cristo em Casa. De fato, é um privilégio. E eu quero começar agradecendo a Deus pela honra de podermos estar juntos, falando de Deus, conversando, meditando, refletindo sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre as nossas vidas, né? Mateus capítulo 16, edição revista e atualizada, versículos 24 e 25. Se os amados tiverem uma outra versão, dá para ler, tá? Mudo umas palavras aqui, mas sempre o sentido, o significado do texto é o mesmo. Mas se você puder ler na edição revista atualizada, então fica até mais simples. Mas vamos lá. Mateus capítulo 16, repito, versículos 24 e 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu vou repetir, tá, amados? Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amado, querida, numa mensagem aqui, pregada aqui no Cristo em Casa, eu comecei falando um pouquinho sobre a questão do lugar do homem. E eu queria, nessa mensagem também, voltar a essa abordagem, ainda que a mensagem tenha um outro contexto, tá? Nós somos a supremacia da criação. É inegável isso. todo, eu tenho, dou todo o meu apoio a cuidarmos do meio ambiente, a cuidarmos dos animais, mas nós somos, biblicamente, a supremacia da criação, e isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Ao homem foi dada autoridade sobre todos os animais, e somente o homem, ser humano, homem e mulher, homem no sentido genérico, é chamado de imagem e semelhança de Deus. Nós cristãos ocupamos um lugar mais privilegiado ainda. E tudo isso eu tinha dito na outra mensagem também. Daqui a pouquinho eu vou entrar no texto dessa, no contexto de hoje mesmo, tá? Por quê? Porque nós, além de sermos imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos de Deus. Ao aceitarmos Jesus pela adoção, pelo sangue de Jesus, nós recebemos o poder, e é isso que diz o texto sagrado, mas a João 1,12, mas a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós recebemos esse poder, né? Que poder, né? Que poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós podemos ir à presença de Deus, como aqui agora, como nesse culto maravilhoso da Igreja Cristo em Casa, e falarmos, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, né? Meu Deus e meu Pai. Pois é, amados. O próprio cristianismo, amados, nos levou a uma mudança completa de pensamento, para que nós entendêssemos nosso lugar na criação, para que nós entendêssemos nosso lugar dentro da humanidade, enquanto os filhos de Deus, a necessidade de sermos luz do mundo, sal da terra. Foi o cristianismo quem trouxe, né, a revolução na questão da igualdade, homens e mulheres, gregos e judeus, enfim, né, acabou aquela questão da discriminação, né? O cristianismo veio quebrando tudo isso. É claro que ainda levou séculos e séculos de luta, mas o cristianismo trouxe todo o embrião disso. Amar o próximo como a ti mesmo, e tudo isso é absolutamente fundamental. Se a gente caminhar no raciocínio, amados, quando a gente pensa na reforma protestante, 500 e poucos anos atrás, a gente vai então valorizar mais e mais e mais ainda. Né? Por quê? Porque na reforma protestante veio a universalização do ensino, ou seja, todo mundo tem acesso ao ensino, a criação das faculdades, a tradução da Bíblia para cada língua, a Bíblia só existia em latim, até os próprios clérigos não liam a Bíblia, hoje qualquer pessoa pode ler a Bíblia na sua língua, né? Que coisa maravilhosa, coisa tremenda. A reforma protestante trouxe o embrião, e aí me permitam um parênteses, a reforma protestante não deveria ser comemorada apenas pelos cristãos, mas por qualquer pessoa que vive, sobretudo, no mundo ocidental. Hoje é possível nascer numa família muito humilde, como eu nasci, e crescer na vida. Vamos lembrar que há não tanto tempo atrás, do ponto de vista histórico, historicamente falando, há não tanto tempo atrás, você nasceu pobre é porque era para ser pobre mesmo, e o nobre era porque ele tinha direito de ser nobre. Então é como se fosse um desígnio de Deus. Ele nasceu nobre porque Deus escolheu que ele nascesse nobre. E você nasceu miserável porque Deus queria que você fosse miserável. É assim que eles argumentavam, um argumento absurdo, mas prevalecia esse argumento. O trabalho era considerado indigno. A pessoa que trabalhava, o trabalho braçal, por exemplo, a pessoa que tinha as mãos calejadas, era considerada uma pessoa sem mérito algum. Hoje, depois da reforma protestante, graças a Deus, é digno trabalhar, e a gente dignifica o trabalho. Né? É honroso trabalhar. E graças a Deus por isso. Pois é, amados. Nesse pacote em todo, aí veio, e aí eu vou caminhar para a segunda parte, acabei de falar do lugar do homem, do direito à felicidade. Nós estamos vivendo cada vez mais, e cada vez mais nós queremos a felicidade, nós estamos buscando a felicidade. E não há nada de errado nisso, tá? Preciso pontuar, como pontuei também numa outra mensagem aqui. Não há nada de errado nisso, é preciso sim buscarmos o progresso, buscarmos o crescimento, buscarmos a felicidade. A minha questão hoje com os amados é como é que a gente acha isso? Como é que se acha a felicidade? Como é que se acha a vida? Essa busca por viver mais e viver com melhor qualidade, uma vida longeva e com qualidade, como é que a gente encontra essa vida? Como é que a gente acha essa vida? Aonde está essa vida? Essa vida está no crescimento profissional, está no crescimento financeiro, essa vida está nos meus desejos sendo realizados, nos meus anseios sendo realizados, nas minhas vontades sendo realizadas, aonde eu vou encontrar a felicidade? Entenda, amados, conversando aqui e abrindo meu coração, me sinto como se estivesse conversando com os meus filhos, né? Uma conversa mesmo em família, com meus filhos, com a minha mãe, com a minha esposa lá na sala da minha casa, nós, todos nós sentados assim conversando. É como eu me sinto aqui agora com você, meu amado, com você, querida. Vamos conversar, né? Você é criação de Deus? Você que aceitou Jesus, você tem o direito, recebeu o poder de chamar Deus de Pai? Que coisa tremenda. Deus quer o teu bem, né? Então é claro que você tem direito à vida e vida abundante. É claro que você tem direito a buscar melhorar de vida. É claro que você tem direito a buscar uma vida, né, aprazível até, uma vida que você se sinta completo, uma vida em que você tenha paz, uma vida em que você se sinta feliz. Você tem direito à felicidade, claro que tem, mas como? Como é que a gente encontra isso? Porque há toda uma massificação, há toda uma propaganda que nos leva a achar que para sermos felizes nós precisamos romper com um monte de coisa. Quantas e quantas pessoas deixaram o seu casamento porque acreditaram que só era possível ser feliz quebrando aquele casamento? Que naquele casamento era impossível ser feliz. Que era impossível ser feliz com aquela pessoa. E se esse é o seu caso, não pense que estou fazendo uma crítica barata a você. Muito pelo contrário. Porque eu, num dado momento da minha vida, também pensei isso. Eu casei muito jovem, né? Hoje acho que casei muito jovem, casei com 24 anos de idade. Aos 28 fui pai, nasceu o meu primogênito. E ali, sei lá, aos 29, 30, o meu casamento entrou numa crise danada. Numa crise. E eu pensava, não houve nada, tá, amados, assim... Nós nunca nos agredimos com palavras, nós nunca fomos assim. Ninguém traiu ninguém, não é nada disso. Apenas o casamento aí foi entrando numa crise em que eu achava que eu não a compreendia, que ela não me compreendia. E ela, minha esposa, achava que eu também não a compreendia. E assim a gente foi, né, caminhando, e eu comecei a achar, falei, meu Deus, como é que vai ser? Porque assim, ela não me entende, eu não a entendo, como é que vai ficar esse negócio aqui? E eu só não terminei o casamento, amados, estou sendo rigorosamente sincero, e ela também, porque nós tínhamos temor a Deus, por amor à família, ao nosso filho. Hoje nós temos 3, na época tínhamos 1 só, e também por amor ao reino de Deus. Eu louvo a Deus porque, por amor ao reino de Deus, eu permaneci casado e logo depois tudo se resolveu. E aí já estou indo para 29 anos de casamento e, meu Deus, assim, vou usar uma expressão comum, né, um lugar comum, vivo uma lua de mel. Com problemas, é óbvio, mas, meu Deus, hoje, desde então, assim, casamento é maravilhoso, sou um defensor intransigente do casamento. Mas veja, em dado momento, eu também achei que a única maneira de ser feliz era saindo do casamento. Era quebrando ali. Ali eu não conseguia ver perspectiva. Se a gente for largar esse pensamento, amados, quantas e quantas vezes saímos da igreja porque entendemos que naquela igreja não tem mais como sermos felizes. Na busca, né, por algo que nos complete, na busca pelo ministério, na busca pela felicidade, na busca, até sejamos sinceros, pelo sucesso, a gente vai quebrando tudo. Então, calma. Temos o direito à felicidade? Claro que temos. E eu não estou negando isso. Não acho, não compartilho. Ah, que ser crente tem que sofrer. Se não está sofrendo, tem algo errado. Já vi pessoas falarem isso. Ah, não está sofrendo? Não está tendo problemas? Tem algo errado. Como tem algo errado? Quer dizer que crente tem que sofrer o tempo todo? Não existe isso. Não existe isso. Agora, preciso vir para o versículo-chave, a terceira parte, última, e terceira e última parte, e também o tema central dessa mensagem, né? O paradoxo da perda. Por que o paradoxo da perda, irmãos? Veja, Mateus 16, vou repetir aqui e ler mais uma vez o versículo com os amados, tá? Mais uma vez ressaltando que é na edição revista e atualizada. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, preste atenção agora, meu amado, minha querida, amados de Deus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Na revista atualizada, aquele que perder a sua vida por causa de mim. Aqui enfatiza até por amor a mim, mas rigorosamente a mesma coisa, né? Veja, meu amado, veja, querida. Veja, o paradoxo está o seguinte, amados. Quando eu perco algo por amor a Cristo, eu ganho. E quantas e quantas vezes, achando que eu estou ganhando, me afasto de Cristo e aí eu perco. Se eu pegar a questão da família, amados, e aqui eu não estou de forma alguma metendo o dedo na cara de ninguém, acusando ninguém, mas quero elogiar, por exemplo, aquela mulher que permaneceu no casamento por amor à família, por amor a Cristo. Essa mulher vai achar a vida. Enquanto todos vão dizer que ela está perdendo a vida, ela vai achar. Às vezes até os filhos vão dizer: mãe, você está perdendo a sua vida. E ela vai achar, porque ela está ali por amor a Cristo. Não pode ser por um outro motivo. E ela camuflar dizendo que é amor a Cristo. Não pode ser por medo, né, de uma dependência financeira. Então ela não larga o casamento, porque no fundo ela tem uma dependência financeira. E aí ela não quer largar. Mas se for por amor a Cristo, se for por amor à família, se for por amor a Cristo, ela vai achar. Se no seio da igreja, meu amado, você que está na igreja, você que tem um ministério, se alguém chega para você e fala assim: você está perdendo o teu tempo aqui. Você tem talento, aqui você não é aproveitado. Aqui você não é valorizado. Vem para cá, vem para lá, vem para não sei aonde, vem para minha igreja, vem. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu talento estiver sendo desperdiçado na sua igreja, mas você permanece ali por amor a Cristo, por amor àquela igreja, por amor ao reino, por amor às pessoas que estão à volta, porque você sabe que a sua saída vai prejudicar pessoas, eu te afirmo, o que parece perda, e o que todos vão dizer que é perda, você vai descobrir que é ganho. O texto está falando sobre salvação? Claro que está, né? Aquele que perde a vida por amor a Cristo terá a vida salva. E está falando sim da salvação? Claro que está. Claro que está. Né? Da vida eterna, com certeza. Mas eu posso, sem medo de errar, pegar todas as nuances desse texto. Porque nesse pacote da salvação tem uma série de coisas. Tem a minha família, tem os meus sonhos. E quantas vezes parece que eu estou jogando fora a minha vida. Parece que eu estou jogando fora os meus sonhos. Parece que eu estou perdendo o meu tempo. E muita gente que me ama, está ao meu redor, vai achar isso. Você está perdendo a sua vida. Está perdendo o seu tempo nesse casamento. Está perdendo o seu tempo nessa igreja. Né? Uma jovem que se mantenha virgem até o casamento. Eu conheço, tá, amados? Várias. Já até com quase 30 anos e até com 30 anos de idade. Que se mantém virgem esperando o casamento. Ah, vamos pensar aqui, uma jovem de 30 anos de idade que se mantém virgem porque ela está querendo, esperando o casamento. Ela vai se entregar para o marido dela. Ela vai na médica, na ginecologista, com raríssimas exceções, sabe o que a médica vai dizer? Minha filha, você está perdendo sua vida. Se ela falar isso para uma amiga que não seja cristã, vai dizer o quê? Você está maluca. Vai aproveitar a vida. Vai desfrutar a vida, vai curtir a vida. E aí ecoa na minha alma mais uma vez o texto. E eu imploro a Deus que fale ao seu coração, tanto quanto tem falado o meu. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, Mateus 16, 25, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, vou repetir toda a minha argumentação agora em pouquíssimo tempo. Você tem direito à felicidade? Claro que tem. Claro que tem. Tem direito à vida? Claro que tem. E vida em abundância. E não é qualquer vida não, meu amado. Não é qualquer vida não, querida. É vida e vida de qualidade. é vida dada pelo sangue de Jesus. É vida e vida plena. Agora, como é que se alcança essa vida? Nós fomos enganados, amados, achando que é botando o nosso interesse em primeiro lugar, é ocupando o centro, enquanto não podemos ocupar o centro, precisamos nos afastar um pouquinho e deixar Jesus vir ocupando o centro. E essa luta pelo centro, ela é diária, nossos desejos, nossos anseios, o tempo todo querem vir para o centro. Eu preciso me afastando, os meus desejos não podem ficar no centro, eu tenho que ir afastando, e entender o paradoxo da perda. Porque o evangelho traz consigo o paradoxo da perda. Por que um paradoxo? Porque quem acha que está ganhando, está perdendo. E quem acha que está perdendo, está ganhando. Eu preciso ter uma visão espiritual aqui, né? Quando você renuncia a algo por amor a Cristo, quando você renuncia a um direito seu por amor a Cristo, quando você renuncia, não vou lá, vou tirar satisfação, falou de mim, vai ver só. Quando você renuncia, por exemplo, a esse seu direito de vingança, a esse seu direito de ir lá e tirar satisfação por amor a Cristo, por amor ao reino, você parece que está perdendo a vida, mas você está ganhando. Quando você na igreja é discriminado e você renuncia a criar um caso, a jogar tudo para o alto, por amor ao reino de Deus, você que parece que está perdendo a vida, está ganhando. Hoje, meu amado, minha querida, eu quero lhe chamar para junto comigo encontrarmos a vida. E como? Muitas e muitas vezes, aparentemente perdendo. Mas se for uma perda por amor a Cristo, se for uma perda por amor ao reino, se for uma perda por amor à família, porque está no pacote, né? Minha família está aqui no reino de Deus, né? Então, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Eu queria terminar lendo aqui os versículos com os amados, e tenho certeza que a palavra de Deus vai se completar na gente, né? Mateus 16, 24, 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Toda perda por amor de Cristo, você acabou de achar a vida. Deus te abençoe sobremaneira, sobremaneira.
Senhor, eu não vou me perder de ti. Dos meus lábios nunca sairá um sim. A tudo aquilo que deseja ocupar o teu dentro de mim, porque sou povo escolhido teu, sou propriedade particular. Eu conheço tua voz quando chamas o meu nome, sinto a minha alma estremecer. Contaminar com manjares, com altares que não servem pra te adorar. habita em mim. Não provarei os manjares do mundo. De qualquer maneira, eu não vou ficar. Eu não sou daqui, o céu é o meu lugar. Não me conformo com a iniquidade, avareza, mentira. Eu não tolero Jezabel. Estou armado contra a Babilônia, revestido pela armadura de Deus.
Que louvor lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esta mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus através do querido pastor Níger Martins. Obrigado, pastor Níger. Temos alguns pedidos de oração. A Débora Cristina, de São Lourenço, Minas Gerais, pedindo oração aqui pela família. A Vanessa, de Jardim Leal, Duque de Caxias, diz que ama o culto da Igreja Cristo em Casa e também pede oração pela família. O Josué da Silva Lima, do Anil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pede oração pela vida espiritual. Nós vamos então falar com Deus, nós vamos orar neste momento, juntamente com o pastor Níger Martins.
Amado Deus, querido Pai, Senhor das nossas vidas, Criador e Autor, Consumador da nossa fé. Hoje te louvamos e te exaltamos por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos aqui na Igreja Cristo em Casa. E agora, Senhor, clamamos que tomes conta de cada coração, de cada ouvinte, de cada participante desta igreja. Aquele que está no cárcere, Senhor. Aquele que está sofrendo agora a solidão, essa senhora, esse homem, se sentindo solitários, sentindo, quem sabe, abandonados, rejeitados. Senhor, guarda aquele que está num hospital, no leito, quem sabe com dores. Papai do céu, abençoa essa família, preocupada com aquele que está doente. Toma conta do coração dessa mãe, Senhor, angustiada pelo filho. Desse pai angustiado pela situação da sua família. Papai do céu, clamamos a ti na certeza que tu és Deus de misericórdia, que tu és Deus de graça, que tu és Deus de bondade. Chegamos a ti em confiança de fé, não por nossos méritos, Senhor, não por qualidades pessoais, mas chegamos a ti invocando o sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus, Senhor, nós temos acesso a tua presença, temos acesso ao Santíssimo, ao lugar sagrado. Opera, Deus, transforma, quebra cadeias, quebra grilhões, produz paz, muda o sentimento, muda o pensamento. Deus Todo-Poderoso, chegamos até a ti, clamando, implorando, suplicando que a paz que excede todo o entendimento, como nos ensina a tua palavra agora, inunde o coração de cada um de nós, de cada ouvinte, Deus, de cada membro da família Melodia. Derrama uma vez mais, Deus, te imploramos o teu cuidado, o teu zelo, a tua misericórdia, a tua presença. Chegamos a ti e fazemos isso na autoridade do precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Da segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. grande eu sou, diz o Senhor.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, e com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta terça-feira. E eu quero agradecer meu querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Muito obrigado, tá, pastor Níger, mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Meu querido Fábio Silva, aquele abraço, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento também, um abraço muito especial, até amanhã. Michel Camargo também, muito obrigado, irmão. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso convite para que amanhã estejamos juntos às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família desde agora e para sempre.